Boa tarde aos amigos que fazem as histórias inspiradoras, as nossas oficinas das 18 horas diariamente. O nosso trabalho de hoje traz uma obra muito bonita da escritora escocesa Rosamund Pilcher. Ela ficou conhecida aqui no Brasil por uma obra que foi muito comentada, muito estudada, chamada Os Catadores de Conchas. E hoje nós veremos uma outra obra dela, muito exemplificativa para os nossos trabalhos. Vamos então a uma breve preleção sobre, lembrem o tema de hoje, coloquei no chat, sempre às 18 horas eu coloco para vocês, uma outra maneira de prosseguir. Esse é o tema sobre o qual nos ocuparemos hoje. Em nossas vidas, em nossos cotidianos, muitas vezes ouvimos pessoas dizerem que estiveram, às vezes, com outras pessoas por muito pouco tempo, por coisas da vida, por desencontros, às vezes por uma enfermidade, às vezes por situações políticas, às vezes por situações afetivas, mas estiveram muito pouco tempo com uma outra pessoa. E, no entanto, não é raro que nos digam que isso pareceu que foi para sempre. Outras nos dizem que casaram com a pessoa que elas amavam, tiveram seus filhos e, no entanto, nunca sentiram de fato estar com a outra pessoa. Por vezes isso é de uma mão apenas. A pessoa diz que sente que o outro esteve com ela. Ela é que não esteve com esta outra pessoa. Nem sempre isso vem sobre o aspecto de uma queixa. Muitas vezes isso surge como uma constatação, como uma consideração perdida no meio da historiografia da pessoa. Ocorre que, para um número grande de pessoas, estar com esse outro, encontrar esse outro, é uma experiência muito importante. É uma experiência que, quando ocorre, traz com ela vários vetores, vários aspectos importantes de passagens, de orientações. E, inclusive, há toda uma demanda que alguns fazem vida fora por conta disso. Alguns dedicam suas vidas ao encontro. Sempre estão partindo ao encontro, ao encontro, ao encontro. Há muitas descobertas no caminho. Alguns descobrem, por exemplo, que esse encontro, na verdade, é um encontro com eles mesmos. E quando eles se acham, isso tem muitas variáveis, para alguns achar-se é estar bem no mundo, para outros achar-se é estar com outros no mundo, mas quando alguns finalmente se encontram, eles parece que por uma maneira derivativa e próxima acabam encontrando esses outros. E até se surpreendem perguntando onde estavam. E por vezes sempre estiveram ali. A Rosamund Pilcher é uma das escritoras que trabalha nas suas muitas obras essa dimensão. Eu diria para vocês que praticamente em todas as obras ela trabalha isso. Nas obras da Rosamund Pilcher você vai encontrar os jardins sempre. Você vai encontrar uma grande casa sempre. Você vai encontrar elementos familiares sempre, e afetividade sempre. É como essa escritora desenhou o mundo que a habita e como ela traduz essas coisas. E a Rosamund Pilcher nos mostra os livros dela, além de tradução pelo mundo todo, viraram peças de teatro, muitos deles, novelas. Na Alemanha, recentemente, fizeram uma novela com uma das obras dela, encenações de colégios, filmes. o fato dela abordar o elemento do encontro, e dentro do encontro, a Rosa Mundo não tem nenhum problema em lidar com aqueles encontros que só acontecem nas buscas, não na efetivação deles. Por exemplo, em muitas ocasiões em nossas vidas, em muitos contextos, é provável que o mais próximo que chegaremos de um encontro com algo, com alguém, com alguma coisa, é a procura, é a aproximação disso, e não propriamente estar com. E essa autora, mas não apenas ela, questionam essa questão. Eles dizem assim, problematizam essa questão, porque colocam, bem, muitas vezes só o fato de você ter alimentado no seu coração, na sua alma, a vida inteira, uma busca em relação a algo, já não foi viver essa busca? Para muitos de nós foi. Para muitos de nós foi assim. Mas, neste trabalho que vamos ver agora, ela desce a alguns aprofundamentos ainda mais importantes. Porque ela mostra uma menina que aos 6 anos de idade foi deixada pelo pai. Houve problemas, houve morte no caminho, houve novos casamentos. O fato é que essa menina, a Emma, o pai precisa colocá-la numa escola e depois eles se encontram uma ou duas vezes apenas ao longo de todo o livro. Ele se torna um pintor muito conhecido, reconhecido por seu trabalho, o Ben, e ele vai morar em outros países, em outros lugares, e a menina, quando cresce, ela tem como um dos elementos no coração dela encontrar esse pai. Bem, o que é encontrar esse pai? É encontrar esse pai dentro dela, no coração dela. Muita gente faz isso. Muitas pessoas não tiveram um pai, uma mãe que amaram, mas constituíram uma família maravilhosa, e por conta disso acabaram reencontrando em outras disposições essa paternidade, essa maternidade. Para muitos foi assim. Para ela não é assim. A forma, e a Rosamund Pilcher aqui nos coloca diante de uma pessoa para a qual o encontro é o encontro conforme o padrão que nós adotamos nos nossos dias. É você estar com outra pessoa, abraçar a outra pessoa, conversar, conviver, passar seus dias com essa pessoa. Para essa escritora, essa menina, a Emma, com cerca de 20 anos, para ela era isso, reencontrar o pai dela era ter esta vivência, ter esta relação. Isso era tão forte para ela, e ao longo do livro ela vai encontrar o dono da galeria de exposição e vai gostar muito dele. Ela vai, o nome dele é Robert no livro, ele é dono dessa galeria onde o pai dela expõe as telas. Ela encontra até o meio-irmão dela, que vive na França, mas ela não desiste nunca desse encontro com o pai. Ela precisa estar diante do pai dela. Essa é a busca dessa menina. Isso é que seria um encontro. E se não conseguisse isso, ela provavelmente teria outros problemas que ela teria que resolver por outro caminho. Então ela encontra o Robert, que é o dono dessa galeria, gosta muito dele, faz muitas perguntas a ele. O Robert nota que ela é filha desse pintor, há muitas expressões, há muitas coisas. E, inclusive, o Robert, em conversas com ela, isso surge, porque uma das maneiras de você encontrar alguém que já se foi é em você. Muitas vezes a pessoa que partiu deixou com você a forma de sorrir que ela tinha. Muitas vezes a forma de encontrar a pessoa que partiu é estarmos com os livros que ela nos deixou. passagens anotadas, é estar com o jardim que ela construiu junto conosco, a casa, às vezes os filhos, às vezes a nossa esperança no mundo, nas coisas, em momentos difíceis, isso não vem de nós, vem daquele que já foi para outro lugar, daquela que já foi para outro lugar. E isso é uma forma da pessoa partir ficando conosco, é uma das maneiras na nossa época. Nada disso que estou contando a vocês funciona na obra da Rosamund Pilcher neste livro. Não. Neste livro, essa menina precisa encontrar o pai dela. O livro é muito bonito, extenso. Eu separei duas passagens para que nós pudéssemos aprofundar esses elementos. Uma passagem quando ela é questionada sobre isso que estamos conversando. Afinal, ela já cresceu, o pai a deixou com 6 anos. Se o pai a amasse de fato, por que não foi atrás dela? Sabia onde ela estava, ele que a colocou no colégio. Esteve apenas 2 vezes com a menina, por quê? Não é? Quer dizer, por que procurar por um pai assim? Acham que esses argumentos convenceram essa menina, Emma? Não. Porque quem argumenta assim para ela não sabe ler o coração dela. Quem argumenta assim, argumenta com base numa sociedade pragmática, numa sociedade funcional, industrial. Não está falando de coração. E não está falando de corações que não agem por balcões de mercado. Aqueles corações que fazem escambo, muitas vezes camuflado, a própria pessoa não se dá conta. Um exemplo, há pessoas que dizem assim, eu amo, mas eu quero ser amado. Eu respeito, mas eu quero ser respeitado. Bom, isso é escambo. É um outro nome para comércio, para negócios. Não que isso seja errado. É uma forma de amar, é uma forma de se relacionar. Não é mais certa ou mais errada, melhor ou pior do que qualquer outra. Agora, no caso dela, não era assim. Ela não precisou ser amada para agora amar um pai que a deixou 6 anos num colégio. Não. Ela não precisava ter sido respeitada, ter sido sempre visitada ao longo do tempo por esse pai para agora fazer isso com ele. Para ela não é assim que essas coisas funcionam. Para ela é diferente. Por isso o nosso tema, uma outra maneira de prosseguir. Ela, a Emma, colocou para o coração e a alma dela a seguinte proposição. Se ela estivesse diante, não nessas palavras que estou colocando para vocês, mas ela colocou da seguinte forma, que se ela pudesse estar com esse pai, conversar com ele, saber o que houve, saber dele o que houve, o que aconteceu, não é? Qual foi o problema, qual foi teve alguma briga, teve alguma, algo que fizesse com que ele precisasse partir, se ela soubesse de coisas assim, entre outras, para ela seria um encontro. E essa questão estaria bem para ela. Então, vamos a duas passagens importantes dessa obra, quanto a isso que estamos colocando hoje aqui. Vamos então, aqui eu vou selecionar a primeira parte, lá muito já adiantado na obra. Muito bem. Ela estava conversando com alguém que não estava entendendo muito bem as questões do porquê para ela era tão sério, importante encontrar esse pai, encontrar dessa forma, como eu falei a vocês. Então, o Robert, que estava com ela, que é esse dono da galeria, por quem ela se encantou profundamente, passou a amar o Robert, ele diz para ela, Emma, deixa essa pessoa ir, porque ela não está entendendo o que está se passando, mas a Emma estava muito enfurecida pela argumentação, que era o que muitas pessoas faziam, não é, para ela. Diziam, um pai assim, você vai correr atrás dele? E ela disse então para essa pessoa, ele é meu pai, o que há de errado em eu querer ficar com meu pai? Então ela respondeu a Emma, ele não é um pai, mais do que um marido, ou amante, ou amigo. Ele é um artista, como aquele maníaco que fomos ver esta tarde. Ele é um artista, você não entende? Ele não tem tempo para os nossos valores, para os nossos padrões. Tudo e todos os outros têm de vir em segundo lugar. A Emma fica muito exaltada com essa argumentação e diz, segundo lugar, eu não me importaria de vir em segundo, terceiro ou quarto lugares, mas eu sempre fui a última de uma grande lista de prioridades. Sua pintura, seus romances, sua perpétua atração por viajar pelo mundo todo. Até mesmo vocês, Marcos e você, são mais importantes para o Ben do que eu sempre fui. Pois então, Emma, deixe-o em paz. Pense em uma outra coisa para variar. Desista de tudo isso. Deixe tudo isso para trás. Arranje um emprego. Essas argumentações e muitas outras que a Emma ouviu pareciam discos arranhados para ela. Pessoas que não realmente liam como ela funcionava, como, o que era a demanda para ela. E ela então respondeu, eu já fiz todas essas coisas, eu tenho feito isso nos últimos 2 anos. Ok, então volte para Londres amanhã, fique com Marcos, fique com Ellen, isso o afastará de tudo isso. Dará um tempo até para se acostumar com essa ideia de que ele, seu pai, Ben, está casado de novo, decida o que quer fazer da sua vida em seguida. Talvez eu já tenha decidido, respondeu Emma, essa pessoa que falava com ela. A ideia, conta Rosamund Pilcher, estava lá, no fundo da mente de Emma, como que observando. O palco giratório do auditório escuro em um teatro. Uma cena desaparece, um novo cenário surge lentamente no palco, um ambiente diferente, outro aposento talvez, outra vista de outra janela. E ela diz, mas eu não quero ir para Londres. A menina queria muito encontrar esse pai. Bem, aqui nós temos uma outra disposição importante agora a considerar, e essa é de grande profundidade, de grande relevância em questões assim. Para aquelas pessoas que, nas suas concepções de vida, nos descrevem que houve um encontro, elas estavam um dia fazendo determinadas coisas e subitamente dentro delas brotou uma intuição maravilhosa, uma sensação maravilhosa, algo que iluminou um caminho, abriu um espaço, e que a partir dali as coisas passaram a ser diferentes. Outros nos dizem que conviviam com um amigo, com uma amiga, e quando viram um dia da amizade já era amor. E então não podiam mais se afastar, só podiam se aproximar desta outra pessoa. Outros nos contam que estavam fazendo determinada atividade, aquilo era um ganha-pão, não era. A própria pessoa dizia, isso é só para botar o pão na mesa, não tem muito a ver comigo. E um dia se descobriram profundamente conectados a isso. Isso é um elemento. Outro elemento é quando há uma busca diligente em torno de um fator, no qual é pesquisado, é sonhado, é ponderado. A pessoa trabalha por isso, ela faz movimentos em torno disso. E Nesses outros casos, nós temos algumas diferenças, porque se há esse encontro, por fim, ele é como a pessoa construiu. Se não é como a pessoa construiu, isso faz diferença? Será que a pessoa vai se desencantar, vai dizer, não era bem assim que eu sonhei, é muito diferente de tudo isso? Ou, dada a alegria de tudo, ela sequer prestará atenção na diferença, já tanto faz, não importa. Como essas coisas se passam? No caso da Emma, isso teve várias consequências. E quando ela encontra um pai que quando ela tinha 6 anos pintou um retrato dela, muito bonito o retrato que ele pintou. E ela até na época era muito pequena, ela queria se mexer, mas se ela se mexesse enquanto ele pintava, ele ficava muito zangado com ela. Então, a Emma finalmente vai encontrar esse pai. Vejam que foi um pai que ela sonhou, um pai que ela perguntou o que houve, o que aconteceu. Um pai pelo qual ela, em vários momentos da vida dela, construiu fatores, abriu mão de certos trabalhos, de certas viagens. Vamos ver o que acontece quando ela encontra. Bem, eles se encontram, estão os dois à rua, trocam palavras, e ele diz para ela, bom, falou Ben, o que estamos esperando? Vamos logo para casa. O encontro foi algo muito curioso entre eles. Havia muitas... Quando você encontra, a partir de tanta demora, tanta espera, tanta procura, etc., por vezes você imaginava que ia ser choros, abraços, pedidos de desculpa, e às vezes é um vamos tomar um café. Outras vezes é algo completamente diferente, tem uma pessoa junto e você não consegue se soltar direito. Há muitas variáveis. No caso dela, ele disse que estamos esperando, vamos para casa. Pilcher conta, não havia a menor sugestão de um carro ou táxi. Eles simplesmente iriam para casa a pé. Seguiram por uma espécie de atalhos estreitos, ladeiras íngremes de pedra, minúsculas vielas e lameadas, sempre descendo a colina, até finalmente chegarem à estrada do porto, bem iluminada. Emma caminhava com dificuldade ao lado do pai, ainda carregando sua frasqueira, que nem ele pensara em levar para ela, e deu uma olhada de lado para Ben, seu pai. Era a primeira vez que o via em quase 2 anos e concluiu que nenhum homem mudara tão pouco quanto ele. Não estava nem mais gordo, nem mais magro. Seu cabelo, que Emma lembrava-se a vida toda ter sido branco como a neve, nem estava mais ralo, nem mostrava entradas. O rosto, exposto durante anos ao tempo, pois ele trabalhava sob o sol, ao ar livre, perto do mar, era bem bronzeado, escuro e riscado por linhas finas que jamais poderiam ser descritas com uma palavra tão prosaica como rugas. Emma herdara dele a ossatura forte do rosto e o queixo quadrado, mas os olhos claros devem ter vindo de sua mãe, pois os de Ben eram profundos e encimados por sobrancelhas espessas e um castanho tão intenso que, sob determinadas luzes, pareciam negros. Até suas roupas não pareciam ter mudado. A jaqueta de veludo amarrotada, as calças apertadas, os sapatos de camurça não pareciam ter pertencido a mais ninguém. E naquela noite a camisa era de lã amarela e o lenço de algodão escocês. Fazia o papel de gravata. Foram ao pub. Um detalhe. Por que a escritora se demora nessa descrição de Ben? Ben já havia sido tantas vezes e imaginado pela filha, um encontro tantas vezes procurado pela filha. Acontece que, nesse encontro da Emma com o pai, cada detalhe para ela era importante. Cada palavra, cada entonação, cada aproximação, cada dúvida, cada restrição, cada gesto. Para ela, era um momento de resgate existencial para as coisas dela. Isso ia muito além da figura do pai, propriamente. Ela se construiu em torno disso. Aquela menina lá, desde os 6 anos de idade, ela vinha acalentando isso como um princípio de encaminhamento. A Rosamund Pilcher traduz aqui não apenas um encontro, mas um modo de fazer as coisas, um modo de Emma fazer as coisas. Para cada um de nós, a forma de encontrar, de estar com alguém nessa trajetória é essencialmente nossa e profundamente diferente. Estamos vendo o modo como ela fez. Observem que no caso dela, eu vou prosseguir, depois eu faço esse comentário um pouquinho mais para frente, para não torcer isso que vem agora. Então, vamos prosseguir. Foram a um pub. O pub é um daqueles lindos bares muito confortáveis que existem na Inglaterra, Escócia, Irlanda, País de Gales, muito bonito, muito acolhedor, com vários ambientes, alguns ambientes virados para o mar. Então, o pessoal costuma ir ao final do trabalho para fazer uma conversação, tomar uma boa cerveja vermelha, conversar, ler um jornal, é um hábito. Então, de muitos, né? Aí o texto diz, foram ao pub que ele frequentava. E Emma esperou que ele a convidasse para entrar e tomar alguma coisa. Não que ela realmente quisesse, mas estava com fome. Perguntou-se se haveria algum alimento na casa dele. Perguntou-se também se iriam para a casa dele. Entre as várias possibilidades existentes, havia inclusive a de que Ben estivesse vivendo em seu estúdio e que esperava que Emma pudesse ficar lá com ele. Ela falou na tentativa de descobrir. Eu nem sei para onde estamos indo. Para o chalé estamos indo, é claro. Para onde imaginou que fôssemos? Eu não sabia. Passaram pelo pub e ela disse para ele, eu pensei que você talvez estivesse vendo no seu estúdio. Ele respondeu à menina, não, eu andei ficando no pub. Esta é a primeira vez em que eu estou indo ao chalé. Ah, sim, respondeu a menina melancólica. Ele percebeu o significado da inflexão na voz, mas disse a ela, está tudo arrumado lá, viu? Quando souberam que você ia chegar, houve uma decisão unânime de todas as senhoras ansiosas para arrumar a casa para você. No final foi a mulher do Daniel que resolveu tudo isso para mim. Esse Daniel que ele fala era o barman lá do pub. Ela parecia pensar que depois de todos esses anos, tudo deveria estar coberto de mofo. E estava? Não, é claro que não estava. Eu creio que tinha algumas teias de aranha, mas estava perfeitamente habitável. E eles então foram caminhando, 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 caminhando. Desceram as escadas, ele abriu a porta e foi entrando. Acendeu as luzes, enquanto passava, de forma que em um momento todas as janelas estavam brilhando. Emma acompanhou-o devagar. Viu o fogo crepitante da lareira e a limpeza e a ordem que a mulher de Daniel conseguiu criar, no que devia antes estar muito bagunçado. Tudo estava bem escovado, lavado, polido. As almofadas foram afofadas e colocadas com uma precisão geométrica. Não havia flores, mas a casa reacendia fortemente à limpeza. Ben tirou o ar e fez uma careta. Está com cheiro de hospital isso aqui. largou a maleta de Emma e desapareceu na direção da cozinha. Emma atravessou a sala e ficou junto à lareira, aquecendo as mãos perto do fogo. Ainda que com cuidado, começava a se sentir-se agora mais esperançosa. Temera não haver qualquer tipo de boas-vindas. Mas Ben fora esperá-la na estação e havia fogo na lareira. Que ser humano poderia pedir mais? Sobre o console da lareira estava o único quarto daquela sala, a pintura que Ben lhe fizera quando tinha 6 anos. Fora a primeira vez em sua vida, e Emma compreendia isso finalmente, que fora o centro da atenção de seu pai, e somente por esse motivo suportara, sem se queixar, aquelas longas horas sentadas, tédio, cãibras, e a braveza dele que ele demonstrava quando ela se movia. Para o quadro, ela usava uma guirnalda de margaridas, e todos os dias sentia o mesmo prazer de observar as mãos hábeis de Ben formando uma grinalda de flores frescas, e depois o orgulho quando ele a colocava sobre sua cabeça, solenemente, como se estivesse coroando uma rainha. É a partir deste encontro que as coisas começam a se restabelecer para ela. A partir daí há desencontros. Eles vão se afastar de novo até um novo reencontro. Mas, para ela, a experiência está formada no coração, na alma dela. Algumas das pessoas que não produzem esses elementos internos, elas chegam às vezes ao consultório nos falando que precisam preencher um vazio, que elas sentem um espaço muito grande dentro delas. Alguns tentam preencher isso com muitos amores e relacionamentos. Outros tentam preencher isso sendo bem-sucedidos em seus trabalhos. Outros tentam preencher isso fazendo barulho, mantendo-se sempre em muito movimento, agitação, correria pela vida. Outros tentam preencher com religião, outros tentam preencher com comida. Enfim, por vezes isso até pode parecer que funcione e muitas vezes não funciona. Refletir, ponderar sobre qual seria a maneira de fazermos esses encontros quando eles forem necessários para nós, pode ser uma medida promissora. Estudar como é possível, até que ponto é possível, se há alternativas para esses encontros e como promovê-los, quando eles de fato disserem profundamente respeito à pessoa, como foi o caso da Emma e também do pai dela, o Ben. Vocês encontram essa obra que nós trabalhamos hoje nas plataformas de literatura, tem a para vender, eles traduziram com um impressionante título de Com Todo Amor, mas o título original não tem nada a ver com isso, é um outro olhar, né? Uma outra forma de olhar, da Rosamund Pilcher. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje e agora, como sempre, aqueles que quiserem colocar alguma observação, alguma consideração, nós teremos alguns minutos para ir.